Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao Conference Call do Magazine Luiza, referente aos resultados do segundo trimestre de 2018. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Frederico Trajano, CEO do Magazine Luiza. Por favor, senhor Frederico, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Muito obrigado por participarem do nosso call de resultados do segundo trimestre de 2018. Eu estou aqui mais uma vez, como sempre, acompanhado por toda a diretoria executiva, né, que vai poder e estará junto comigo, disponível para responder suas perguntas no final da sessão dessa apresentação que eu e o Roberto Bellissimo, nosso CFO, vão fazer agora. Bom, falando um pouquinho do trimestre, eu posso dizer, sem diminuir o fato, que nós tivemos um resultado excepcional, né? Acho que não há nada melhor para um varejista do que crescimento de vendas. E esse, sem dúvida, foi o grande destaque, né, do segundo trimestre. Nós crescemos 43% as vendas em todos os canais, né, o que acho que a gente mostra aí um resultado sólido, consistente, um trabalho em toda a organização. As lojas físicas cresceram 27%, mesmo as lojas, um recorde histórico nosso. E o e-commerce, mais uma vez, postou um crescimento excepcional de 66%, muito em função de já colhermos os frutos, né, da nossa estratégia do crescimento do marketplace. Não apenas, mas, sem dúvida, o marketplace contribuiu significativamente para esse crescimento do GMV total do e-commerce. Lembrando que nós estamos reportando ele desde o último trimestre, desde o final do último, só o terceiro trimestre, nós estamos reportando também o GMV do marketplace. Então, é um crescimento para chinês nenhum botar defeito. Montamos eu acho que por trás desse crescimento, embora ele foi bem equilibrado nos canais e nas categorias, todas as categorias cresceram, eu não posso deixar de destacar o fato de que nós tivemos uma ação muito assertiva e bem-sucedida para a Copa do Mundo, né? A gente teve a Copa do Mundo, agora, que obviamente o efeito dela sobre venda sempre se dá, já começa no primeiro trimestre, mas sobretudo no segundo trimestre. A gente montou uma campanha de enorme sucesso, foi a campanha Sai Zica, onde a gente brincou e convidou os clientes a trocarem a TV do 7x1 para assistirem a Copa. Inclusive comprando as TVs antigas dos consumidores, montando aí uma ação criativa, mas ao mesmo tempo com uma engenharia de processo interessante para recomprar essas TVs. A gente recomprou milhares de TVs aí ao longo desse período. Essa campanha, ela teve sucesso internacional, saiu tanto em órgãos, veículos digitais internacionais, até numa TV alemã, chegou a vir cobrir aí e falar sobre a campanha. A gente teve aí em redes sociais um voice share equivalente a marcas que patrocinaram a transmissão dos jogos, que esse ano a gente não patrocinou. Mostra aí que a gente teve aí bastante sucesso aí com a campanha e está refletido, obviamente, nos números. Nenhuma das maiores crises, né, que acho que a nossa gestão aqui e a da história aqui da que a empresa passou, que foi a paralisação dos caminhoneiros, foi suficiente para desacelerar nossas vendas. A gente, logo aos primeiros sinais da greve, a gente já montou um comitê de crise, envolvendo aí toda a Direx, que é a diretoria executiva, e mais todas as áreas, de alguma maneira, que poderiam tomar decisões referentes aí a atenuar os efeitos da crise. E a gente acho que trabalhou muito bem durante esse período, né, que assustou a todos, né, aqui no Brasil. Então a gente, acho que a primeira decisão, nós fomos super honestos com o consumidor, ampliando os prazos de entrega nas lojas físicas e no e-commerce antes de toda a concorrência. né? Não tendo medo inicialmente do impacto que isso poderia ter em vendas, mas sendo aí absolutamente transparente com os consumidores. Chegamos a ter prazo de mais de 20 dias de entrega, o que a gente sabe que tem impacto grande em conversão de vendas no online, mesmo em loja, né? Então, mas a gente não muda de ideia porque, afinal de contas, esse é um ano que a gente está chamando de cliente na veia, o ano do consumidor aqui. Então, a gente está totalmente focado nisso, a gente não poderia começar de outra maneira, mesmo com o risco de perder vendas. Mas a gente também foi criativo e rápido ao redirecionar as campanhas de marketing, tanto da loja quanto do e-commerce. Então, nas lojas, a gente focou campanhas muito voltadas para produtos de mostruário, produtos que tinham em estoque em loja, né, dando descontos e condições especiais de plano de pagamento para esses produtos. E no e-commerce, para os prazos dilatados, e que acabou sofrendo um pouco mais inicialmente, a gente fez uma campanha que vale a pena esperar, dando frete grátis para os clientes que estavam esperando 20, 30 dias, transformando, né, o limão numa limonada nesse sentido. E a gente conseguiu trabalhar bem. E eu queria destacar muito também o trabalho da logística, né, a nossa equipe está cada vez mais alinhada com o negócio, tanto no que diz respeito à entrega expressa em dias normais, quanto no que diz respeito aí à área comercial, obviamente fez um trabalho muito bom, a regularização dos estoques pós-crise. Então, em menos de 3 dias, a gente já tinha 98% do abastecimento normalizado. E em poucos dias também reduzimos o prazo de entrega do e-commerce. Então, foi um trabalho excepcional e a gente não chegou a perder em nenhum momento desse período os nossos selos RA1000 no Reclame Aqui, tanto de loja, que até a gente passou a conquistar o RA1000 de loja, que não era, estava selo de ótimo, quanto o próprio do e-commerce, que a gente manteve aí os indicadores em place, né? E é justamente isso que eu queria falar agora. A gente, como falou no primeiro call desse ano, e temos falado bastante com os investidores, o foco total da empresa é a melhoria o foco total no cliente, com melhoria dos indicadores que a gente estabeleceu aqui, com barras altíssimas para o ano, indicadores tanto de quantidade de base ativa de clientes, novos clientes, recompra, né, clientes que compram com cartão de crédito porque tem um customer lifetime value maior, quanto também indicadores de nível de serviço, propriamente dito, né, falando aí um pouco de entrega expressa, de tempo para você efetuar uma troca, NPS também, que é um indicador que a gente hoje está colocando em todos os canais, inclusive com participação na remuneração variável do gerente de loja ao presidente da empresa, né? E a gente conseguiu evoluir bastante em todos os indicadores, né? Mesmo com metas muito altas, né? A gente tem crescido muito base de clientes, com o Marketplace tem ajudado bastante, 19% dos novos clientes do e-commerce, que é o grande gerador de novos clientes para a empresa, já vieram do Marketplace. A gente tem novas lojas também, a gente acelerou muito a expansão e estamos conquistando clientes novos em novos mercados. Abrimos aí 27 lojas em mercados mercados novos até, ou que a gente tinha presença pequena, como Goiás e o Maranhão. A gente dobrou o número de cartões vendidos em relação ao ano passado, né, e aumentamos bastante o limite de crédito dos clientes, dando aí mais poder de compra para eles, né. A gente levou a entrega expressa para 100 cidades, né, todos os CDs operando nessa modalidade, com o LogBee contribuindo bastante para isso, né. A gente reduziu 60% o tempo médio de restituição do valor para o cliente que pede uma troca, né, ou de dar uma opção para ele fazer uma troca, às vezes, né, comprar. Então, acho que foi um trabalho muito bom. Reduzimos o tempo de espera no call center. Semana passada estávamos com 30 segundos de tempo de espera no call center. Mantivemos, como eu falei, o RA1000. Acho que por trás disso tudo está um trabalho fantástico das lojas e, obviamente, muita aplicação de tecnologia das lojas, dos escritórios em geral, de todas as áreas da empresa, e também muita aplicação de tecnologia com o crescimento aí das nossas investimentos em desenvolvimento de sistemas e nós temos aí um fato novo, que foi o Labs, ele está com nova sede aqui em São Paulo. A gente mudou, as equipes do Lisa Labs mudou para um novo espaço no mês de final de maio. E nós vamos mudar as equipes de desenvolvimento de Franca também para um novo espaço. A gente tem um núcleo tanto em São Paulo quanto em Franca agora, entre agosto e setembro, a previsão aí da nossa mudança. Então, continuamos aí muito focado, né, no nosso processo de digitalização, né, e conquistar nossos objetivos financeiros muito através também da aplicação de tecnologia no negócio. Eu queria finalizar a minha introdução antes de passar a palavra ao Roberto, comentando um pouco perspectivas, tá? A gente não tem uma Copa todo trimestre, né? Então, obviamente, a gente teve um fator aí especial no segundo trimestre. Então, obviamente, os crescimentos agora eles vão estar mais parecidos com outros trimestres sem Copa que a gente vinha apresentando. A gente também tem alguns fatores que nos impõem uma certa cautela agora para o segundo semestre, que é a apreciação cambial, né? A depreciação e a pressão de várias indústrias aí em aumentos de preço, né, que estão ainda para ser absorvidas pelos consumidores. Então temos aí uma incógnita nesse aspecto, mas houve já a pressão de repasse de preço, que eu acho que pressiona aí o custo ou, de alguma certa maneira, venda, né, nesse contexto. E a gente, é bom lembrar que eu já venho dando esse warning aí para o mercado, que nós também estamos acelerando bastante os investimentos em clientes, tá? São investimentos que podem reduzir a margem em relação ao ano passado, porque nós estamos aí com um objetivo enorme de ter o maior crescimento de base de clientes aqui do varejo brasileiro e também o melhor nível de serviço, né? Isso necessariamente vem com trade-offs, né? Não se faz omelete sem quebrar ovo. E eu vejo que esses investimentos e essa característica, esse cenário, vão estar refletidos aí nos resultados dos próximos trimestres. Então, acho prudente a gente estar informando isso antes de que investidores façam revisões de earnings aí, sem uma devida ponderação sobre esses aspectos. Tá? Com isso, eu passo a palavra para o Roberto e, no final, eu vou estar disponível aqui para as suas perguntas.
Bom dia a todos, obrigado também por participarem do nosso call de resultados. Começando pelos destaques do segundo trimestre, Fred já comentou, a gente cresceu 43%, 4,6 bilhões de faturamento, sobre uma base bastante alta no segundo trimestre do ano passado, quando a gente tinha crescido 27%, então é crescimento em cima de crescimento, num mercado em que não cresceu tanto, né? O IBGE ainda não divulgou junho, mas até maio o crescimento era muito baixo, em alguns meses negativo. Nas lojas físicas a gente cresceu 34%, sendo 27% no conceito mesmo as lojas, também sobre uma base muito alta de 14%, e a gente destaca aqui também a participação das lojas novas, impulsionando esse crescimento em 7 pontos percentuais, tendo um resultado muito bom também desde o começo. No e-commerce, a gente cresceu 66%, também sobre uma base de 61%. O EBIT divulgou 13% de crescimento no segundo trimestre, então, novamente, ganhamos muito market share no e-commerce. E o marketplace saiu de 30 milhões para 150 milhões, multiplicou por 5 e alcançou 10% do faturamento do e-commerce total. Em relação ao lucro bruto, nossa margem caiu 0,9 ponto percentual, em linha com os últimos trimestres, um pouco acima em função da Copa do Mundo, né, influenciado pelo ganho de participação do e-commerce. A participação do e-commerce aumentou aproximadamente 5 pontos percentuais. E durante a Copa do Mundo, a gente teve um desempenho muito bom na categoria de imagem. Por outro lado, a gente diluiu mais ainda despesas operacionais. Tivemos uma diluição muito forte da ordem de 1 ponto percentual, principalmente de despesas fixas, trazendo o SG&A para o patamar de 21,8%, mesmo considerando, né, a intensificação dos investimentos nessa nova fase, em aquisição de clientes, aumento do nível de serviço. Com isso, o EBITDA cresceu 32%, um patamar recorde para esse trimestre, da ordem de 312 milhões, com margem de 8,5%. Diluímos também bastante as despesas financeiras e o lucro líquido alcançou 141 milhões, praticamente dobrando em relação ao ano passado. A gente continua gerando bastante caixa, 1 bilhão de fluxo de caixa das operações nos últimos 12 meses. No trimestre também tivemos uma geração de caixa muito boa e o capital de giro continua ajudando bastante, da ordem de 200 milhões nos últimos 12 meses. Reduzimos a dívida líquida em 12 meses, né, passando de uma posição de dívida líquida para uma posição de caixa líquido, da ordem de 1,3 bilhão de reais, e terminamos aí o semestre com a posição total de caixa mais recebíveis de 1,9 bilhão de reais. No próximo slide, a gente mostra a evolução das lojas novas. Alcançamos aí o maior crescimento orgânico da nossa história, 71 lojas novas nos últimos 12 meses. Destaque para esse trimestre, onde a gente inaugurou 27 lojas e nesse trimestre que a gente está, devemos inaugurar mais cerca de 30 lojas. Então, o ritmo de expansão continua bastante acelerado. O CAPEX aqui, o nível de investimentos no trimestre, dobrou em relação ao ano passado para 85 milhões, em linha com o nosso plano de crescimento e os recursos que a gente levantou na oferta no follow-on o ano passado. No semestre, os investimentos cresceram mais de 50%, alcançando 121 milhões de reais. Depois, a gente mostra a evolução trimestral das vendas, novamente, quase 5 bilhões de faturamento no trimestre, o e-commerce, 1 bilhão e meio de faturamento, crescendo aí no semestre também 65%, e os outros números que a gente já mencionou, é o décimo trimestre consecutivo que a gente acelera o crescimento, e ganha bastante market share. Depois, na página seguinte, a gente mostra a evolução do lucro bruto, das despesas operacionais. A gente diluiu muito despesas gerais administrativas, ou seja, as despesas do escritório e da gestão dos centros de distribuição, e também despesas fixas, como aluguel. A gente diluiu muito, os aluguéis cresceram basicamente pelas lojas novas e por um reajuste muito baixo, abaixo até do que a inflação. As despesas com vendas cresceram principalmente nas despesas variáveis, influenciadas pelas nossas decisões de aumentar o investimento em marketing, em logística e pessoal para melhorar ainda mais o atendimento na venda e no pós-venda também. A equivalência patrimonial foi menor do que o ano passado, principalmente por aumento de provisões devido ao IFRS 9. Depois a gente comenta um pouco mais o resultado da Luizacred. De qualquer forma, contribuíram aí com 10 milhões no trimestre, 0,3 ponto percentual. Na página seguinte, a evolução trimestral do EBITDA, com destaque para o crescimento de vendas, a contribuição muito positiva do crescimento do e-commerce e também da diluição das despesas operacionais. Depois, a gente mostra as despesas financeiras. A gente reduziu significativamente, praticamente metade em termos percentuais, passando de 3,7% para 1,9%. Excluindo a antecipação de recebíveis, a gente teve receita líquida e as despesas de antecipação de recebíveis estão totalmente em linha com o crescimento de vendas e o aumento da participação do cartão Luiza, que também faz parte da nossa estratégia. Falando de capital de giro, a gente girou os estoques com 73 dias, e teve um prazo médio de compras da ordem de 90 dias, então a gente manteve um ciclo positivo de quase 20 dias. Com isso, a necessidade de capital de giro continuou melhorando e contribuiu aí com cerca de 200 milhões para a geração de caixa dos últimos 12 meses. Quando a gente olha em cima, posição de caixa líquido, a gente aumentou a posição de caixa líquida de forma significativa em relação ao ano passado e em relação até o último trimestre. Nesse trimestre, especificamente, nosso fluxo de caixa das operações foi de quase 300 milhões de reais E mesmo aumentando significativamente os investimentos e pagando dividendos e juros sobre capital próprio, a gente aumentou essa posição de caixa líquido no trimestre. E um destaque aqui também, só para mencionar, a S&P elevou o nosso rating para AAA. Atingimos aí um objetivo muito importante para a nossa estrutura de capital. E um outro destaque aí mais relacionado às ações, a gente entrou nesse trimestre para o MSCI e temos a liquidez, o volume médio diário das ações aumentou significativamente, está entre 150 e 200 milhões de reais por dia. Depois a gente mostra a evolução da estrutura de capital, estamos reduzindo o endividamento bruto, nesse trimestre também reduzimos em mais de 200 milhões a dívida bruta, mantendo aí uma sólida posição de caixa. O lucro líquido de 141 milhões cresceu bastante, com um ROI de 26% e um ROIC anualizado de 29%, ou seja, a gente continua crescendo bastante e mantendo um retorno sobre capital investido bastante alto e gerando também bastante caixa. Depois, falando um pouco mais sobre a Luizacred, a gente começa mostrando a evolução da base de cartões. Então, nesse trimestre, a gente vendeu o dobro de novos cartões em relação ao mesmo trimestre do ano passado e adicionamos, em termos líquidos, 240 mil cartões na base. Desde o começo do ano, a gente decidiu que uma das prioridades em relação ao nosso foco nos clientes era aumentar ainda mais a base do nosso cartão Luiza. Os clientes que têm o cartão são mais fiéis, fazem mais recompra, gastam mais, ticket médio maior e com maior frequência. E a gente tem conseguido crescer essa base nos últimos três trimestres de forma bastante interessante. Isso eleva o faturamento da Luizacred também, cresceu 37% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, com destaque para o crescimento dentro do Magazine Luiza, que foi de 68%. Então, esses clientes, de fato, contribuem positivamente para o crescimento tanto do e-commerce, como principalmente das lojas físicas. Depois a gente mostra a evolução da carteira da Luizacred. Os indicadores de atraso continuam melhorando e super saudáveis. NPL 90 melhorou 1,3 pontos percentual em relação ao ano passado e o NPL de curto prazo mais 0,6 pontos percentual. Ou seja, a gente está conseguindo crescer base de cartões com uma qualidade muito boa. O lucro líquido sofreu aí a influência da nova metodologia de provisionamento pelo IFRS 9. A gente destaca aqui que o índice de cobertura, por exemplo, passou de 132% na mesma data do ano passado para mais de 200% esse ano. Então, de acordo com o IFRS 9, a gente tem que fazer provisões, não só maiores provisões para a carteira em dia, como também novas provisões para limites disponíveis ainda nem utilizados pelos nossos clientes. E como nesse trimestre a gente aumentou bastante a venda de novos cartões e também aumentamos bastante o limite disponível para os melhores clientes, houve um aumento do nível de provisões, mas são totalmente temporais, ou seja, são provisões, a qualidade da carteira continua igual. E se a gente olhar o lucro em BR Gap, que aí sim é comparável com o ano passado, ele foi de 40 milhões de reais no trimestre, crescendo em relação aos 32 milhões do mesmo trimestre do ano passado e com um ROI de 22%. Então, mais uma vez, o resultado da Luizacred contribuiu para o nosso resultado total E vamos continuar focando nossas vendas, nossos esforços em aumentar a base de cartões Luiza. Com isso, a gente termina os destaques financeiros. Vou passar a palavra para o Fred fazer as considerações finais e depois a gente abre para... Podemos abrir, iniciar a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1, estrela 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Robert Ford, Merrill Lynch.
Muito obrigado. Bom dia a todos e parabéns pelos resultados, Freddy. Podem dar mais detalhes sobre a promoção, por favor? Quantas televisões compraram vocês aos consumidores e quanto sua promoção de televisão impulsionou as vendas no TRI? Por favor.
Bom dia, Bob. Obrigado pela pergunta. Eu vou falar, perguntou quantas TVs nós vendemos no TRI. A informação que a gente publicou é que a gente dobrou o share em relação à última Copa. A gente ganhou também bastante share em relação ao ano passado, que a gente já vinha ganhando share ao longo dos últimos trimestres, né? A gente vendeu, acho que mais de 1 milhão de unidades, né? No semestre, né? Então, mas mais do que isso, a gente também vendeu muito produto especificado, né? O pessoal queria trocar o produto por um produto melhor. Então, de ticket mais alto também, vendemos bastante 4K, vendemos bastante telas grandes, telas acima de 50 polegadas, né? Então, foi realmente um desempenho muito bom, mas eu queria destacar, acho que o Fabrício pode complementar, que a gente foi bem em todas as categorias, né? Não acho que foi um trimestre que, obviamente, a TV, ela tem a linha de imagem tem uma participação excepcionalmente alta por conta da Copa, mas a gente ganhou, share e cresceu em outras categorias. Fabrício, se você quiser complementar.
Bom dia, obrigado pela pergunta, Bob. Como o Fred colocou, a gente, tanto no e-commerce quanto em loja física, a gente mais do que dobrou o crescimento na linha de imagem. A gente cresceu 3 dígitos. Só que a nossa performance em linha branca, em móveis, em portáteis, a gente cresceu 2 dígitos alto, né? Tanto em loja quanto no e-commerce, em todas essas categorias, né? Então, isso contribuiu bastante para o crescimento da venda. A gente ganhou muito share em todas as categorias, 100% das categorias, a gente ganhou bastante share. Então, a nossa performance ela foi muito boa em todas as categorias da companhia, né? Por isso que a nossa margem, ela nem caiu tanto assim, né? Pelo dado volume de TV que a gente vendeu.
Bom, parabéns. A nova emissão de cartão, como vocês disseram, não? Dobrou. E aumentaram os limites. Podem falar um pouco sobre o que está atrás disso? E quais são as expectativas para o restante do ano, por favor?
Eu vou, Bob, responder, iniciar a resposta da sua pergunta, depois eu vou pedir para o Roberto, talvez até o Marcelo Ferreira, que é o head da Luiza Credit, está aqui para complementar. Bom, a estratégia de crescimento de base de cartão, ela se fundamenta muito no fato de que a gente fez os estudos de Customer Lifetime Value no começo do ano, E o que a gente constatou já era uma obviedade, mas de uma magnitude muito alta, é que o consumidor que compra com cartão, ele tem um lifetime value muito maior do que o cliente que compra sem um cartão, né? E é expressivamente maior. Por quê? Porque a taxa de recompra dele é muito maior do que o cliente que não recompra. Ele é mais fiel, ele fica mais fiel e acaba se tornando aí uma fortaleza para a manutenção do crescimento também de loja física. Lembrando que o cartão ainda é um fenômeno muito de loja física, tá? A penetração dele na internet ainda é baixa, embora a gente está fazendo uma série de iniciativas aí para que a gente vai ter novidades logo para emitir cartão e aprovar os cartões aí para o cliente que compra pela primeira vez no e-commerce também, que a gente chama cartão na primeira compra. Então, por isso, a gente resolveu investir bastante em ampliar as nossas metas, objetivos e investimentos na atração de clientes com cartão de crédito, e, ao mesmo tempo, ampliamos os limites, né? para a compra desses clientes. Mudamos um pouco a alteração do limite. Então, a estratégia está muito calcada nisso. Sempre que você cresce muito base no cartão, no primeiro momento você tem algum tipo de impacto no resultado da financeira. Mas isso é mais do que offsetado pelo aquilo que a gente calculou de longo prazo. Essa é aquela típica decisão de curto versus longo prazo. A gente está focando muito longo prazo, estamos investindo aí parte do resultado curto prazo nesse crescimento. Se quiser complementar, Roberto e Marcelo.
Quer falar
Tá?
algo, Marcelo? Não, só vou complementar aqui o que o Fred falou. Ah, o cartão tem uma dinâmica que você, nos dois, a gente fala na indústria, né? Os dois primeiros anos, as safras não dão lucro. Elas, só depois dos dois primeiros anos que você vende o cartão, que essa safra que você gerou vai dar lucro. O IFRS 9 colocou isso aqui ainda mais, como dizer, num patamar maior. Ele traz toda a perda esperada para o começo. Então, por isso, a PDD aumenta muito e que o Roberto Bellissimo também falou, a questão do limite. Ah, por que que aumentou muito do primeiro semestre, do primeiro trimestre para o segundo trimestre? Logicamente, com a questão da Copa, a gente fez um aumento maior no segundo trimestre que a gente vai fazer para os próximos trimestres. Então, a gente, essa estratégia de colocar o cartão no centro, e vocês poderão observar também a questão de toda a comunicação, o cartão foi falado bastante na questão das promoções do Magazine Luiza, trouxeram esse segundo trimestre um efeito maior nas provisões. Mas, e aí como o Fred colocou, né, foi uma decisão que a gente, apesar de aparecer uma redução aqui no resultado da Luiza Crédito, está tudo correto. Os indicadores de performance de crédito, vocês podem observar, estão cada vez melhores. E a gente trouxe também o BR Gap para vocês olharem, que não há problema nenhum. A gente está tendo um crescimento muito grande. O resultado, se não tivesse crescimento, seria maior, porque você tem um investimento aqui na questão do cartão, mas está tudo perfeito e a estratégia continua sendo o cartão aqui no centro e os nossos clientes cada vez mais fiéis e trazendo aqui mais vendas para o Magazine Luiza.
Claro, mas podemos esperar um patamar mais elevado de emissões por no lifetime value, como diz Freddy, não? E na estratégia que vocês estão preparando online, sim?
Sim, vamos manter elevando o aumento de. Nós vamos continuar investindo bastante no crescimento de novos cartões. Inclusive, Roberto, você quer falar das embolsadoras?
Bob, a gente assim, lançou uma nova campanha, por exemplo, para incentivar os nossos funcionários a direcionar, convencer mais ainda clientes bons a fazerem o nosso cartão. A gente começou a fazer até merchandising do cartão Luiza no Faustão. Estamos fazendo até campanhas de marketing com muito foco no cartão Luiza, promoção exclusiva. A gente consegue no cartão Luiza fazer prazos maiores, às vezes sem juros, às vezes com juros mais baixos. E o cartão Luiza, né, o cliente usa fora, então ele ativa mais, ele gera outras fontes de receita. E só para vocês terem uma ideia, 90% dos nossos clientes do cartão Luiza são ativos. 65% usam todo mês, em média 7 vezes por mês. Então, assim, é um cartão muito ativo. É o principal cartão do nosso cliente. E se você olha os depoimentos desses clientes, assim, eles choram, muitos choram, se comovem, né, de felicidade por estarem usando e terem crédito disponível, né, para ele. E uma coisa super interessante que a gente começou a fazer esse ano também é colocar impressoras nas lojas, que chama embossing real time, online. O cliente sai da loja já com o cartão impresso, com o nome dele, com a senha e desbloqueado, né? Tô já ativo. E a gente está fazendo o rollout dessas impressoras. Até o final do ano a gente vai ter em
600 lojas já.
Quase 600 lojas. Então,
Essa aqui é boa.
faz parte aí da nossa estratégia de aumentar a base de cartões ativos.
Faz sentido. Somente uma pergunta mais. Agora, vocês estão oferecendo entrega em 2 dias em 100 cidades. Qual é a porcentagem da venda que esses mercados representam, por favor, para vocês? E como a entrega expressa afeta a frequência de compra do consumidor?
Tá, ó, a entrega expressa, lembrando, é D+2, né? Então até 48 horas que a gente quer entregar. E o indicador que a gente passou, assim, um objetivo de longo prazo, quer dizer, diria até o final do ano que vem, que a gente já comentou com o mercado, é que metade das vendas é nessa modalidade, do 1P.
Mas, Fred, quanto representa essas 100 cidades de toda a venda de tudo isso?
Essa informação a gente não abre, Bob.
Ok. Tá? Obrigado. Novamente, nada, parabéns.
Próxima pergunta, Fábio Monteiro, BTG Pactual.
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. Uma é com relação ao online. Vocês comentaram dos clientes que já compraram itens do marketplace 19%, né, no segundo tri. O que eu queria entender especificamente dos novos clientes, né? Se vocês puderem dar uma ideia de, primeiro assim, quanto está crescendo o online em termos de número de itens pedidos e até assim do percentual de novos clientes que estão entrando na base, quantos estão comprando itens no marketplace, não sei se vocês teriam isso, e queria também uma ideia assim de categorias, né? Tirando esse efeito TV, que teve uma questão bem específica, que se dobraram o share, tiveram algumas campanhas aí relacionadas à Copa e tudo. Eu queria entender quais categorias aí que foram destaques, e inclusive no marketplace. Obrigado.
Bom, Fábio, Eduardo falando, tudo bem? Obrigado pela sua
pergunta. Tudo bem.
Como a gente falou, assim, quase todos os últimos pontos, a gente sempre falou que o resultado de venda vinha de crescimento de conversão, de visita e de ticket. Né? Nesse trimestre específico, foi um trimestre que a gente teve uma queda de ticket. Mas uma queda foi totalmente direcionada pelo nosso foco em aumentar a frequência de compra. Posso te falar que, embora a gente tenha crescido 66% em venda, em termos de peças vendidas, a gente cresceu mais de 100%. Em relação ao marketplace, como a gente falou, embora se represente 10% do nosso GMV, de todo mundo que comprou no Magazine no trimestre, 19% dos clientes levaram um produto de marketplace. Em termos de categorias, o marketplace, ele óbvio que pega caramba nas categorias que a gente já tem, mas vem representando um adicional de sortimento importante, e principalmente o adicional de número de clientes. A gente pode citar categorias de automotivo, categorias de perfumaria e cosméticos, a própria categoria de mercado que a gente lançou, que são muito boas para trazer novos clientes e que compõem essa queda de ticket, como eu falei, e esse impacto que a gente vem conseguindo ter do nosso negócio e do marketplace na nossa base de clientes. Ok?
Tá legal. Obrigado. Só uma última pergunta. Vocês tiveram um fluxo de caixa operacional aí de 980 milhões, né, nos últimos 12 meses, 280 milhões no tri. E assim, a gente está vendo por parte de vocês um foco muito grande na estratégia, né, e um desinteresse claro aí por M&As de porte relevante, o que a gente até vê com bons olhos, né? O foco no orgânico, enfim, vocês já estão avançando bastante em termos de market share sem aquisições. Então, a pergunta é relacionada ao uso do caixa, né? Se vocês comentaram sobre a abertura de lojas e até aceleraram, né? Tiveram 27 inaugurações no tri, são 71 aí nos últimos 12 meses, e a gente está vendo essa como uma das frentes, né? Obviamente todo o investimento no marketplace também, mas queria que vocês falassem um pouco assim de o patamar de endividamento que vocês consideram adequado para manter e se vocês veem algum outro uso para o caixa que vocês estão gerando, considerando que não deve ter M&A. Pelo menos M&A com relevante em termos de tamanho. Obrigado.
Bom, Fábio, a gente, enfim, é claro, a gente tem aí tido bastante sucesso na gestão aí do capital de giro e com o negócio rodando com crescimento e uma certa até estabilidade de margens, né, até agora, a gente obviamente conseguiu reduzir o nosso endividamento e está numa posição agora de caixa líquido, uma situação financeira interessante. Lembrando que sempre quando você olha a nossa estrutura de capital, é importante considerar desconto de recebíveis, tá? Antecipação de cartão, desculpa. E a gente sempre, quando considera o nosso índice de endividamento, a gente leva em consideração também antecipação de cartão. Ele não chega a ser, né, uma dívida clássica, mas ele gera... Ele gera uma despesa financeira. E a gente quer que essa despesa financeira fique num patamar em torno de 20% do EBITDA, tá? Lembrando que nós estamos agora com a taxa de juros menor, mas com uma perspectiva internacional complicada, o que pode gerar uma taxa de juros maior no ano que vem. Eu me lembro muito da Copa de 2014 e do ano de 2015. Foi um ano muito complicado para todos os varejistas brasileiros e para nós em especial. A gente estava com juros muito baixos em 2014 e no outro ano, em 2015, os juros dobrou, né? E aí a despesa financeira ela consumiu praticamente todo o EBITDA daquele ano. Então, acho que é prudente da parte da companhia, por mais que agora seja um momento bom, juro baixo, venda boa, a gente ter aí os cuidados, porque a gente sabe que no Brasil existe uma grande volatilidade de juros. E considerando que a gente precisa descontar recebível para manter essa estrutura de capital, a gente considera isso. A gente não acha que está com tanto excesso de caixa assim, eu já falei isso algumas vezes no call, né? Então, a gente tem que, obviamente, manter essa política conservadora, dada a variação da volatilidade da taxa e do mercado. Do ponto de vista de investimento, a gente está acelerando bastante em relação ao ano passado investimento. Lojas novas, que você citou bem, a gente já reforçou aqui, que vão continuar no ritmo ainda mais intenso do que no segundo tri e no quarto tri também, e provavelmente para o ano que vem, né? A gente tem também reformas de lojas, que a gente está adaptando as lojas para serem mini centros de distribuição, e nós iniciamos aí o projeto e estamos acelerando também, temos aí acho que uma meta de mais 100 lojas para o ano, né? E vamos estar fazendo todas as lojas ao longo dos anos também. A gente está investindo nos centros de distribuição, tanto em ampliação, troca de ponto, nós vamos trocar o centro de distribuição na Bahia, a gente lançou um novo centro de distribuição em Goiás, Fortaleza a gente aumentou a área, né? E a gente está investindo também em equipamentos, né? E software, automação para isso. Investimento em tecnologia, eu não preciso nem dizer, tanto em OPEX quanto em CAPEX, a gente está investindo bastante, aumentando bastante o número de pessoas do Labs, disparado a área que tem mais crescimento de pessoas no quadro administrativo da companhia, fora a loja, né? Então, tudo isso aí consome caixa, exige o nosso caixa. Então, esse acho que hoje é o foco da companhia do ponto de vista de investimento, né? Tecnologia, logística, expansão de clientes e também nos níveis de serviços que eu comentei, que parte desses investimentos estão em OPEX, parte desses investimentos estão em CAPEX, né? Enfim, um pouco essa linha que a companhia pretende continuar seguindo. A gente fez M&A, a gente comprou a LogBee nesse ano e soluções como o LogBee que possam complementar aí o nosso ecossistema, a gente continua procurando alternativas no mercado, como a gente vem mencionando desde que a gente fez o follow-on ano passado, que essa seria a estratégia da companhia, a gente está seguindo com bastante disciplina a nossa estratégia.
Tá legal, Fred. Excelente. Muito obrigado.
Próxima pergunta, Richard Cathcart, Bradesco.
Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu estou com duas perguntas. A primeira é sobre o aplicativo e se vocês podem dar um update da penetração do aplicativo nas vendas de e-commerce. Eu acho que vocês deram esse número nos trimestres anteriores. E a segunda pergunta é sobre a margem bruta. Claro que teve uma contração por conta de mix de canais, e você também escreveu no release que teve uma leve contração dentro dos canais por conta de mix. Eu só queria perguntar, dado que vocês venderam 1 milhão de televisões, como que vocês conseguiram basicamente entregar uma margem bruta que só caiu levemente nos canais, dado o mix de televisão? Obrigado.
Bom dia, Eduardo. Obrigado pela pergunta. Vou começar falando sobre a parte de app, acho que depois o Fabrício entra na parte de televisores. Em relação à questão do app, essa foi uma aposta que a gente começou em 2015, finalzinho, quando não representava absolutamente nada. A gente ficou muito feliz de ver que no final desse trimestre a gente passou a ser uma companhia app first. Ele hoje já é o canal de maior representatividade de tráfego dentro do nosso negócio, com a venda chegando aí a quase 30% da venda do B2C, né, que a gente fala. Não só investindo muito na questão de downloads, então a gente chegou aí a 16 milhões de downloads, mas uma das metas mais importantes do nosso time é o MAU, né, o Monthly Active Users, em que a gente persegue não só fazer o download, mas como fazer com que esse cliente interaja com o aplicativo. Além disso, uma das ferramentas mais importantes é o Push. O Push já é muito importante dentro da venda do app, e a gente acredita que esse é o caminho certo e vamos continuar investindo para que o app seja cada vez mais importante, porque a experiência lá é muito boa. Ok?
Sobre... Pode falar. Sobre a margem, Richard, eu estava isso falando. Como eu coloquei antes, acho que o que ajudou a nossa margem não cair tanto, foi exatamente a performance de outras categorias. Né? A gente fez um trabalho excepcional em TV, que a gente já falou, mas o crescimento que a gente teve, em linha branca, a gente cresceu 6 vezes mais do que o mercado, em telefonia, o mercado andou de lado, a gente cresceu 2 dígitos, imóveis, o mercado andou de lado, a gente cresceu 2 dígitos alto, importado, que é uma categoria relevante, com margem alta, a gente cresceu 3 vezes mais do que o mercado. Acho que o segredo nosso foi que a gente performou bem em todas as categorias, e não só em TV. Em TV nós fomos muito, né, a gente foi fora da curva, mas acho que a nossa performance ela foi excelente em todas as categorias. Foi o que conseguiu nos dar uma estabilidade maior na margem.
Aí eu queria destacar também sobre margem a nossa venda de serviços, né? A gente tem feito um trabalho excepcional aí em venda de seguros, garantia, novos serviços. A gente lançou serviços digitais, então... tanto o plano controle quanto serviços como instalação e manutenção, né?
Está crescendo a venda de serviços mais do que a venda?
A gente cresce mais do que a venda, eles aumentaram a participação e eles contribuem significativamente. É muito menos até do que uma questão propriamente de aumento de preço, é muito mais essa penetração de serviços que tem contribuído bastante aí para o nosso resultado, para a manutenção da nossa margem.
Tá bom, tá ótimo. Obrigado, pessoal.
Próxima pergunta, Felipe Casimiro, HSBC.
Bom dia a todos. Obrigado por tomarem as nossas perguntas. Primeiro, ainda sobre o desempenho forte no trimestre da loja física, né? O Fred comentou no discurso inicial e na primeira pergunta da Lanterna que acabou de comentar. Mas eu queria, nós gostaríamos de entender o quanto que as iniciativas de e-commerce, de omnichannel, perdão, por exemplo, as campanhas personalizadas através do aplicativo, que por sinal apresentou, se não me engano, 16 milhões de downloads no trimestre, também ajudaram a fomentar esse forte tráfego de clientes nas lojas, tá? Essa é a minha primeira pergunta, além do caso da campanha forte de marketing, né? E a segunda pergunta seria sobre, vocês poderiam passar uma atualização sobre o timing do plano de rollout das soluções logísticas para o marketplace? Essas são as minhas duas perguntas. Obrigado.
Bom, obrigado pela pergunta, Felipe. Sobre a primeira pergunta, eu acho que assim, como a gente colocou no release, acho que cada... O aplicativo hoje ainda o foco dele é gerar venda para o e-commerce, tá?
embora ele tenha features de multicanalidade, você consegue com um clique, depois colocando o CVV, comprar e retirar na loja, essa venda entra para o canal digital. Então, o crescimento do download de apps e a estratégia de marketplace, ela ainda está muito, ela contribui ainda muito para o crescimento da venda do e-commerce, no funcionamento de loja, né? Embora a gente já provou trimestre após trimestre que não há canibalização, né? Que os canais conseguem crescer com estratégias específicas nesse contexto, né? Mas, com certeza, essas questões acabam contribuindo mais às que você mencionou especificamente, para crescimento do canal digital. A loja, ela foi realmente impactada pelas promoções que a gente fez com foco nela, né? E a campanha Saizica, ela levou muito cliente para a loja, porque envolvia troca de mercadoria, o cliente tinha que ir até a loja para trocar a mercadoria, né? A TV antiga, a TV do 7x1, né? E isso levou um fluxo grande para a loja, o consumidor continua indo para a loja, lembrando que tem o cartão de crédito, tem limite adicional, bastante parcela. Então, enfim, as campanhas que foram feitas com cunho específico para o mundo físico, ou que acabam sempre ajudando todos os canais, mas com prioridade ao mundo físico, contribuíram para o crescimento do canal. Não vejo tanto assim, nesse patamar, óbvio, sempre ajuda, alguma coisa cross-channel nesse sentido, embora a gente está investindo muito em on-to-off, né, em campanhas de marketing, no Facebook, no Google, nas plataformas digitais, para levar o cliente para a loja. Temos uma linha específica de investimento de marketing para isso, com crescentes resultados nesse sentido. A segunda pergunta, eu esqueci. O Magalu Entregas, a gente vai estar entrando aí com... A gente está ampliando aí o número de sellers. Se você quiser mencionar um pouco a quantidade de clientes, como vai até o final,
já depois eu falo do fulfillment. Na modalidade que a gente tem hoje do Magalu Entregas, que é compartilhamento de contrato, a gente já tem mais de 20%, quase 20% dos sellers aderiram a essa modalidade. Em relação à expansão para o modelo de próximo modelo, que é o modelo de cross-docking e coleta, tem um piloto previsto agora para o terceiro trimestre.
E a previsão é que mais da metade dos sellers tenha até o final do ano. O primeiro modalidade.
A primeira modalidade, sim.
Ok. Só um follow-up nessa última pergunta. Dado o crescimento do GMV de 3P atual, assim, olhando em termos anualizados até o final do ano, vocês devem ter um GMV próximo de 1 bilhão. Vocês já conseguem, já tem estrutura toda pronta para atender esse fulfillment para o 3P até o final do ano ou ainda não?
A gente vai lançar o piloto agora no final do ano do fulfillment, né? Então a gente obviamente vai mexer na estrutura à medida que a gente vê o sucesso, a aderência dos sellers. A gente não está nós não estamos building capacity muito antes de uma boa avaliação do como vai ser o piloto, quanta área vai fazer. Então, a gente consegue fazer isso muito rápido. Então, eu prefiro fazer isso mais just in time do que estar construindo muita capacidade antes do tempo, porque isso vai consumir bastante a nossa rentabilidade. Então, a gente vai olhar o piloto, ver como que ele que tipo de área exige, que tipo de infraestrutura exige, e com base nela nós vamos estar ampliando aí os CDs, lembrando que o nosso foco sempre é girar bastante, não é ficar com mercadoria parada, que isso não é bom nem para a gente, nem para o seller, né?
Claro. Muito obrigado pelas respostas.
Próxima pergunta, Olivia Petronilho, JP Morgan.
Bom dia, Fred. Bom dia, Beto. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu tenho três perguntas aqui. As duas primeiras são do lado ainda de loja física, né? Acho que deu para entender que o que a gente viu de semi-store ele não deveria ser considerado como estrutural. Mas quando você olha para as categorias, né, fora a TV, se você pudesse dar uma ideia do que você tem visto agora nesse começo de segundo semestre, o que vocês esperam aí para frente, se o que a gente viu no primeiro tri talvez pode ser considerado mais normalizado, tá? Minha segunda pergunta é quanto à produtividade das lojas novas, né? A gente viu um semi-store muito alto, mas acho que o gap do semi-store para o crescimento, ele está bem forte, visto que a expansão diária foi de 6%, né? Então, queria entender se o perfil dessas lojas, ele é diferente do que você tem de portfólio legado, como é que está a maturação dessas lojas novas, o que você tem visto de maturação aqui, se está em linha com a expectativa da empresa. E o terceiro, do lado do e-commerce, se vocês pudessem dar um update quanto ao projeto dos Shoppable Distribution Centers, né? Vocês já têm alguns pilotos, queria entender o que isso aqui tem mudado na produtividade do e-commerce, né? Nos prazos de entrega, como é que está esse projeto, quando que a gente deveria esperar o rollout disso daqui. Obrigada.
Ok. Bom, eu vou iniciar aqui, talvez alguém me complemente. Sobre a primeira pergunta, realmente, como eu falei no início do call, acho que a gente não tem uma Copa todo trimestre, né? E a gente provavelmente, eu acho que nós vamos ver números assim mais parecidos com trimestres sem Copa, como por exemplo o primeiro tri. Lembrando que a base de comparação do segundo semestre é muito mais forte do que do primeiro tri do ano passado. Então, considerando isso, então realmente é um desafio muito grande aí, do ponto de vista de gerar crescimento nesse pós-Copa, dado que a base é muito grande, a gente não tem um fator externo com essa capacidade de gerar demanda adicional que é a Copa do Mundo, tá? Então, acho que o que eu posso dizer sem dar nenhum guidance nessa linha. Tá? A segunda pergunta é...
Loja nova,
a gente está muito, eu diria, absolutamente satisfeito com a curva de maturação das novas lojas. A gente foi muito bem sucedido em São Luís, Goiás, nas lojas em Maranhão e Goiás, nesses dois estados. E fora todas as outras lojas que a gente abriu em outros estados, assim, eu diria que mais de 95% das unidades que a gente abriu estão superando as nossas estimativas originais quando a gente calcula o ROI lá da loja, o ROIC da loja, né, a TIR da loja, e o payback. Então a gente está super satisfeito com o desempenho delas e, enfim, vamos manter acelerando aí as aberturas, porque os números iniciais são promissores, né?
É bom, só para complementar. Claro. Acho que em relação à loja nova, acho que a primeira estratégia foi muito bem feita. A gente escolheu os lugares certos para entrar. A gente entrou bem em dois mercados novos, sem fazer aquisição. Estamos muito bem sucedidos nessa entrada. E acho que o principal ponto é a disciplina que a gente está tendo na abertura dessas lojas. Então, a gente tem sido muito rígido, né, com localização, com custo de ocupação. Então, isso tem ajudado bastante a loja a atingir o patamar de vendas que ela precisa para poder chegar no break-even. Então, acho que essa disciplina tem sido um grande diferencial nosso na performance dessas lojas, que realmente estão performando muito bem.
Ah, e o terceiro ponto é, a gente, como eu falei, a gente tem a perspectiva de até o final do ano que vem ter mais de metade das entregas do 1P em 48 horas. Isso vai exigir com que a gente consiga cumprir o cronograma de rollout dos investimentos em tecnologia e também das lojas como Shoppable Distribution Centers, que elas são importantes para contribuir para esse indicador aí. Então, a gente tem que ter muita disciplina e muita competência na execução aí dessas reformas. Nunca é fácil, né? Reformar uma loja quando está funcionando.
A lembrar que as novas estão sendo inauguradas no novo conceito já. Nós vamos reformar mais 100 esse ano. No final do ano vão ser aí mais 200 lojas já no novo conceito.
Legal, pessoal. Obrigada.
Próxima pergunta, Guilherme Assis, Brasil Plural.
Oi, pessoal, bom dia. Na verdade, quem está falando é Andrés. Beto, Fred, eu queria abordar um pouco o aumento de contas a receber que vocês tiveram nesse semestre, visto que ele tem ficado aí um pouco mais alto que o histórico de vocês, né? Minha dúvida é se isso é relacionado ao aumento da participação de vendas do online ou se tem algum outro fator específico. E aí, seguindo nessa mesma linha, a gente pode esperar que com o crescimento do online o nível continue aumentando ainda mais? É isso aí. Obrigado, pessoal.
Bom dia, Andrei. Obrigado pela pergunta. O aumento, ele está totalmente associado ao crescimento de vendas e é uma decisão de a gente não precisar descontar tantos cartões como a gente fazia no passado, dada essa estrutura de capital muito melhor. Então, assim, não tem nenhuma outra... O mix, se você pensar em termos de mix, a participação do cartão Luiza está aumentando. E a participação do cartão Luiza, o cartão Luiza não está no balanço, a maior parte dele a gente desconta com a Luiza Cred, né? Sempre com a Luiza Cred, né? Agora, cartão de terceiros, ele tende a crescer com o crescimento das vendas e principalmente, de fato, com o crescimento do e-commerce, porque a participação de terceiros nas lojas físicas é bem baixa, justamente porque a participação do cartão Visa é muito alta, e no e-commerce ela é alta, tende a diminuir na medida em que a gente aumenta a participação da Luizacred no e-commerce, é um dos nossos grandes objetivos também. Mas ela vai continuar, as vendas em cartão de crédito terceiros vão continuar crescendo, acompanhando, de certa forma, o crescimento da companhia. E aí, uma vez no nosso balanço, a decisão de descontar ou não descontar é uma decisão tática, uma decisão só de se a gente quer transformar em caixa ou não, e tem que considerar que tem liquidez diária e custo de desconto muito baixo. Então, é uma forma aí bastante barata de se financiar. Mas a tendência, assim, é muito parecida com a atual, e na medida em que a gente continua gerando caixa, não precisamos descontar todos os recebíveis como a gente precisava no passado.
Ok, entendido. Obrigado, Fred.
Obrigado, Andrei.
Próxima pergunta, Franco Abelardo, Morgan Stanley.
Olá, boa tarde já a todos. Parabéns aí pelos resultados. Duas perguntas. A primeira, em relação às despesas com vendas, vocês conseguem quantificar, talvez, ou pelo menos qualificar qual o nível de investimento de serviços no trimestre, ou mais especificamente, dos 35% de aumento na despesa com vendas, quanto que veio do crescimento de vendas, do maior custo logístico, enfim, e quanto veio desse maior investimento em aquisição de clientes e na melhora de serviços? Essa é a primeira pergunta. A segunda é qual foi a penetração do frete grátis aí no total das vendas no online nesse trimestre? Acho que teve essa campanha do Vale a Pena Esperar, que ajudou a minimizar o impacto da greve. Queria entender se houve realmente um aumento muito maior nesse frete grátis no segundo trimestre e como a gente deve ver essa penetração no segundo semestre do ano. Obrigado.
Bom, obrigado pela pergunta. Esse nível de disclosure a gente não dá, tá? Sobre a questão de despesa de variável. A gente ainda não está abrindo ele, né? Mas é fato que parte importante desse crescimento de despesa variável veio desses investimentos nossos em entrega expressa, que envolve aí, por exemplo, ter mais pessoas nos CDs fazendo a movimentação das mercadorias para ser mais rápido em fazer, trabalhar mais turnos nos CDs, né? E ampliar o número de frequência de rotas de abastecimento. Né? Então, envolve uma série de investimentos aí na logística. A gente deve ter aumentado aí cerca de 1.000 pessoas nas operações logísticas em geral da companhia ao longo desses trimestres aí. É bastante significativo, de novo, mostrando que a gente está falando sério quando diz respeito ao nosso compromisso de ser a entrega mais rápida aí do Brasil e ter indicadores altos, né? Não faríamos diferente nesse sentido. E outros investimentos também, que vão de detalhes a mais operadores de call center para reduzir o tempo médio de atendimento, né? E, enfim, outros investimentos que fizemos aí de mais investimento no cartão Luiza, em marketing para ativar o cartão Luiza. Então, tem uma parte importante que está aí e que foi offsetada aí por uma margem de contribuição maior gerada aí para esse faturamento da Copa, tá? Então, eu não posso abrir, porque eu não abri para ninguém, mas o raciocínio está correto, tá? Acho que teve uma parte aí desse crescimento de despesas. Não fosse esses investimentos, a margem da empresa seria bem maior no TRI, tá? Então acho que é importante estar complementando isso. Bem maior eu não diria, mas seria maior no TRI, tá? E sobre a segunda parte, frete grátis, foi uma semana de 12, né?
De uma forma geral, assim, a nossa política de frete grátis, o Franco Eduardo falando, ela vem bem consistente. A gente dá frete grátis para todos os pedidos de retiro à loja,
e frete grátis para os pedidos feitos no app acima de R$ 99,00. Fora isso, a gente tem seria o frete grátis promocional. Esse frete grátis promocional, comparado até com períodos anteriores, a gente diminuiu. Esse período, essa campanha que a gente fez, Vale a Pena Esperar, foi basicamente uma semana, 5 dias após a greve, que não teve nenhum impacto relevante no consolidado do trimestre. Mas, de fato, Retira a Loja vem crescendo e o nosso app também.
Okay? Perfeito, tá bem claro. Obrigado e parabéns novamente aí pelos resultados.
Obrigado.
Próxima pergunta, Maria Paula Cantuzio, BB Investimentos.
Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados. Obrigada por pegar minha pergunta. Queria saber como que vocês estão vendo aí o ambiente competitivo, se vocês ainda acham que tem bastante competidor fragilizado por conta da situação de mercado, ou se vocês já veem alguma recuperação desses competidores, e como que vocês estão vendo a questão de competitividade para o segundo semestre com um evento tão promocional como a Black Friday, né? Essa é a minha primeira pergunta.
Bom, Maria Paula, bom dia. Obrigado pela... Boa tarde já, né? Já é meio-dia. Obrigado pela pergunta. Bom, a gente vem comentando sobre essa questão concorrencial há algum tempo no call, e eu não vejo nenhuma mudança material, né, no cenário competitivo do segundo para o primeiro semestre, né? O que eu comentei no originalmente, acho que é mais uma questão macro, e eu tenho falado que o nosso grande concorrente é o Magazine do ano anterior, né? Então, crescer em cima de bases de compras altos tem sido a nossa maior dificuldade. Eu acho que eu vejo o mercado ainda racional, porque, no fundo, o Brasil ainda não saiu da crise, assim, né? A gente ainda está com a economia desaquecida, investidores e bancos cautelosos ao fazer aportes nas empresas, tanto via dívida, via equity, né? Então, ninguém está com combustível sobrando para estar gastando em movimentos muito agressivos ou irracionais do ponto de vista de margem, né? Então, não tenho nenhuma, não vejo nenhuma alteração significativa do mercado para o segundo semestre. Imagino que ele vai continuar assim. A pressão o desafio que nós vamos ter é muito mais, na minha opinião, uma questão macro do que micro, tá? Tanto no online quanto no offline. Eu acho que não vejo uma grande alteração nesse momento para esse semestre. Tudo pode mudar no ano que vem ou daqui a 2 anos, mas para esse semestre, na microeconomia, eu não vejo grandes alterações. E a segunda pergunta, ela falou?
Eu queria saber de vocês como que está desempenhando os produtos de marketplace que vocês têm colocado à disposição nas lojas físicas.
Ah,
e
isso tá
que
muito...
talvez tenha puxado same store sales de loja física.
Não, está muito incipiente ainda. Até a gente teve algumas situações aí da experiência em si de compra, que no piloto não foi tão boa quanto a gente gostaria, e a gente tá corrigindo essas questões para estar podendo rolar o taco com mais intensidade. Então, ela não fez impacto ainda no same store sales de loja física. E a gente acredita muito que é uma grande oportunidade para aumentar a conversão de loja física, aumentar a nível de categorias, mas a gente tem ainda que acertar a parte tecnológica e todo o processo para proporcionar uma experiência melhor e poder ter mais sucesso com essa venda, né, nesse canal.
Tá bom, Fred. Obrigada e parabéns novamente.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Frederico Trajano para as considerações finais. Por favor, Sr. Frederico, pode prosseguir.
Eu queria encerrar reforçando aí o meu contentamento com o resultado apresentado, parabenizar todos os mais de 20 mil funcionários do Magazine Luiza por esse resultado excepcional diante de todas as dificuldades apresentadas aí ao longo desse período. Reforçar minha confiança no longo prazo, na estratégia da companhia, nas medidas que nós estamos tomando, né? Reforçar também que a gente vai enfrentar uma situação macro mais desafiadora e também com comparação para o segundo semestre do ano passado, e agradecer a todos os investidores aí que apostaram e acreditaram na companhia ao longo desses últimos meses. Muito obrigado, boa tarde a todos.
A audioconferência do Magazine Luiza está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.